Voltamos então aqui com o CBN Campinas, direto de Cordeirópolis, né? O News Truck está bem em frente à Câmara Municipal, no evento, né? Da Associação Brasileira de Municípios com a Associação dos Municípios de Pequeno Porte aqui do Estado de São Paulo, o Seminário Regional do Projeto Parceria pelo Desenvolvimento Sustentável. E recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas o prefeito de Cordeirópolis, Adinão Ortolan, que também é o presidente da Associação dos Municípios de Pequeno Porte aqui do Estado de São Paulo, que tem como sede a cidade de Cordeirópolis. Bom dia, prefeito.
Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN. Uma satisfação estar aqui com vocês conversando aí sobre um tema importante, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio.
E a nossa conversa, né, com o presidente da Associação Brasileira de Municípios, Ari Vanazzi, né, prefeito lá de São Leopoldo, ele traçando a necessidade dessa troca de experiências, né, para se discutir um tema tão importante como esse. A gente fala do desenvolvimento, da necessidade de aumentar o orçamento, depois de até um PIB de 1,1%, divulgado ontem, mas também não esquecer a pauta ambiental, né, e levar os dois em paralelo.
Na realidade, esse é o grande desafio. Você tem um momento no Brasil, que é um momento em que a gente tem uma crise fiscal enorme, quer dizer, os governos, seja prefeituras, governos de estado e o governo federal, ele está com pouco recurso para investimento, quase nenhum recurso para investimento, a maioria é para o custeio, e você tem, por exemplo, o governo federal com déficit, né, até no custeio. A iniciativa privada também, vários segmentos da iniciativa privada com uma margem de lucro baixa, quer dizer, você tem aí um momento do Brasil em que falta recurso, seja público ou privado, tá? E um cenário internacional que é um cenário de incerteza também. E quando a gente fala nesses objetivos do desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de políticas de longo prazo, erradicação da pobreza, igualdade de gênero, são questões de educação de qualidade. Não é você fazer uma obra que você vai inaugurar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, tá? São projetos de longo prazo. Se você não tem recurso para o curto prazo, como é que você vai pensar o longo prazo? Esse é o grande desafio. Só que não há outro caminho. Não tem outro caminho, né? Você tem que realmente, a sociedade brasileira e um pouco também a sociedade mundial, ela tem que pensar nessas políticas a longo prazo, porque senão o tempo está passando e a humanidade está matando a galinha dos ovos de ouro que ela tem, que é o próprio meio ambiente.
Mas como conseguir aliar isso? Se não, nesse momento não se sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, como pensar o longo prazo?
Na realidade, esse é o grande desafio. Por isso que esse seminário é importante, porque na realidade, muitas vezes com poucos recursos e muitas vezes com mudanças de atitudes nas gestões municipais, nas prefeituras especialmente, você consegue efetivamente implementar políticas, essas políticas de longo prazo. Eu acho que o grande desafio que nós temos na sociedade brasileira, pensando em gestão pública, é a gente buscar gastar melhor, a gente buscar investir melhor aquilo que nós temos, tá? E também a sociedade brasileira, a gente precisa também discutir a questão da inovação tecnológica. Quer dizer, você utilizar a inovação tecnológica, seja para a indústria, seja para o serviço, seja também para a gestão pública, no sentido de que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas.
É o que a população precisa, né? A gente está falando de momentos de incerteza, não só aqui no país. Tivemos um crescimento muito abaixo do que estava na expectativa no ano passado. Ao longo do ano, essa expectativa foi entrando, né, nesse centro, mas foi um crescimento pífio, de 1,1%. O senhor mesmo citou, né, a situação e mostra mesmo os números, né, como há um déficit de uso de recursos por parte da iniciativa pública. Caiu bastante isso.
Exatamente.
A privada está lá mais ou menos 2,5%, mas a iniciativa pública puxou esse número para baixo, em 1,1%. De qualquer maneira, um crescimento de 1% é melhor do que a gente estava tendo nos últimos...
Exatamente.
Lá no meio da década. O que a gente pode esperar para esses próximos anos? E o senhor falou também de recursos para os municípios. Está se discutindo reforma tributária, tem problema fiscal. a expectativa de um pacto federativo novo, existe a expectativa de trazer mais recursos, que o recurso fique aqui nas cidades?
Olha, o discurso existe, né? O discurso de mais Brasil, menos Brasília, esse discurso ele existe, e não é de agora, né? Todos os governos acabam fazendo esse mesmo discurso. A grande questão é na hora de fechar a conta, na hora de você contabilizar, né? E aí, na hora de você contabilizar, na hora de fechar a conta, quem detém maior poder de barganha aqui, no caso, no Pacto Federativo, é o governo federal, fica com os maiores recursos, sobra um pouco mais para os estados e menos para os municípios, né? Essa situação, ela vai permanecer. A reforma tributária, ela tende a aprofundar esse desequilíbrio. Por quê? Porque toda a arrecadação, né, prevista, hoje você tem três órgãos arrecadadores, né, a União, estados e municípios. Praticamente toda a arrecadação parte para a União, né, e ela redistribui isso para os estados e municípios. Quer dizer, a concentração de poder acaba ficando maior ainda, né? Então, a discussão sobre reforma tributária, ela vai avançar muito, ela vai tende a ainda... A gente tem um calendário eleitoral agora esse ano. É muito difícil você fazer qualquer tipo de reforma sem uma figura centralizada de poder, tá? Hoje, a agenda política, a agenda das reformas, ela está com o parlamento. Porque o governo, o governo federal, do ponto de vista de articulação política, ela é fraco. Nós, na história moderna do país, nós nunca tivemos um governo federal com uma base tão pequena como nós temos agora. Ontem eu estive lá no Congresso Nacional, nós tivemos algumas reuniões lá para discutir essa pauta municipalista, e ouvindo alguns deputados, eles diziam isso aqui: a base hoje do governo Bolsonaro, no caso, a base que é efetiva dele é de menos de 100 deputados, tá? É menor do que a base que a Dilma tinha na época do impeachment, né? E em parte você tem uma situação que o Congresso ele tá, soltou as amarras com o próprio impeachment. No governo Temer, na verdade, foi um parlamentarismo branco. Quer dizer, você botar na caixinha de novo é mais difícil. E em parte é uma falta de articulação do próprio governo Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que... A sociedade precisa entender que a discussão política, a negociação política, você tem duas formas. Aquela negociação que tivemos lá no Mensalão, tivemos lá em vários momentos do governo, em várias administrações, que aquela repartição não republicana, repartição não republicana no poder, isso não pode existir. Agora, a negociação política, a conversa, isso é a essência da política. Qualquer país civilizado do mundo, você tem a negociação entre executivo e legislativo. Tá? E o caminho, ele parte para a política. Não adianta a gente falar, não, a gente não quer, a gente quer, vamos fechar o Congresso Nacional, vamos fechar a STF. Tá? Gente, isso daí é ditadura e não funciona em qualquer país do mundo. Tá? Funcionou na Venezuela? Não. Funcionou na Coreia do Norte? Não. Tá? Não adianta a gente querer implementar isso no país. Não funciona. Não adianta. Né? Essa discussão de que o lado de cá é bonzinho, o lado de lá é todo mundo é ruim, é muito negativa. O governo ele precisa ter uma articulação política melhor para que ele paute as coisas, paute essas reformas, que são reformas muito importantes. Tem duas reformas importantíssimas para o país: a reforma tributária e a reforma administrativa, que eu acho que ela é mais importante ainda. É uma reforma que, no sentido de que o governo possa administrar melhor a sua folha de pagamento, os seus recursos humanos, que hoje está aumentando de forma exponencial por conta dos privilégios que existem.
E, prefeito, o quanto isso atinge as cidades, que a gente está nesse impasse, que não sabe o que vai realmente acontecer? As informações é que tem 15 semanas para mudar o Brasil, como disse Paulo Guedes, é uma conversa até com os movimentos sociais, ministro da Economia. E depois chegam as eleições e a coisa para realmente. Aí fica só para 2021. Além disso, o senhor mesmo citou o cenário econômico mundial. China com coronavírus e ela se espalhando pela Europa.
Isso vai dar um impacto muito grande no nosso PIB, por conta, o PIB agrícola tende a cair por conta disso.
Brexit, a Inglaterra, Reino Unido, acaba de sair da União Europeia.
Exato.
E ninguém sabe como isso vai se desenrolar a partir dos próximos anos. E tem eleição também nos Estados Unidos. A maior potência mundial passa por eleições nesse ano.
Dizem que a eleição que efetivamente conta é a eleição americana, né?
Bom, são vários fatores. Além do que, a gente está falando do PIB sendo atingido economicamente, mas há uma possibilidade do vírus chegar e ter uma transmissão aqui no país. Além disso, tem que ser a discussão de saúde dentro desses municípios que vão ser afetados. Como é que faz toda essa equação também?
Eu acho que a gente precisa pontuar essas discussões. O coronavírus não é o fim do mundo. A gente já tivemos a epidemia de SARS, nós tivemos a epidemia do H1N1, nós já tivemos eleições americanas, você tem a cada 4 anos, nós temos eleições municipais a cada 4 anos, quer dizer, o grande problema nosso é que a gente acha o pai da criança e coloca todas as frutas, todos os ovos naquela cesta. Então o pai da criança era reforma trabalhista. Feita a reforma trabalhista, o Brasil ia deslanchar, o emprego ia deslanchar. Ia ser criado 5 milhões de empregos com a reforma trabalhista. Não foi. Depois da reforma da Previdência, a coisa vai. Não foi. São reformas importantes, mas a gente tem que pensar o país a longo prazo. Tá? Nós temos que ter uma estratégia de país. Não o país até a eleição, o país que agora vai começar porque acabou o carnaval, teve esse problema no coronavírus, aquele problema. Nós não temos políticas de longo prazo em nosso país. É o imediatismo e isso tem feito uma estagnação muito grande. Nos últimos 20 anos, nós estamos com alguns sobressaltos, né, de crescimento, mas o país, economicamente, ele está estagnado. Tá? A gente perdeu a oportunidade do bônus demográfico, que foi 20 anos de bônus demográfico, agora a gente está entrando já no ônus demográfico, vai ficar mais difícil, mas a gente tem que ter um pouco mais de maturidade das discussões das políticas públicas. E é isso justamente que a gente está fazendo aqui hoje. Essa aproximação com a União Europeia, por conta esse evento tem uma participação da União Europeia, justamente porque talvez a saída estratégica do país seja uma aproximação maior com a União Europeia, seja uma aproximação maior, não só o país ser vendedor de produtos primários, como a gente é há 500 anos, mas a gente pensar na inovação, na tecnologia, pensar, o brasileiro é muito criativo, nós precisamos pensar nisso, nós precisamos investir mais nisso, ter uma economia mais focada em produtos de alto valor agregado, e não só um país que vende soja, que vende carne in natura. Tá, a gente tem que pensar o país lá na frente.
Prefeito Adilson Ortolan, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN e também pela recepção aqui em Cordeirópolis.
Muito obrigado, eu que agradeço vocês, agradeço a toda a equipe da CBN. Eu fiquei sabendo que o meu amigo Ari, ele ficou bravo, porque aqui é tudo vermelho, né? porque ele é gremista, né? E lá no sul tem essa coisa do vermelho e do azul, né?
Olha que eu fiquei falando pra ele que o Inter jogou muita bola nesta semana na Libertadores e semana que vem tem Grenal.
Eu acho que ele ficou bastante irritado. Acho que você deixou ele bem irritado com essa história, viu? Porque o pessoal não imagina, né? Lá no sul, essa coisa de Grêmio e Inter é muito pior do que Palmeiras e Corinthians aqui.
É mais ou menos como o derby tá chegando, igual Ponte Preta e Guarani.
É verdade, é verdade.
Mais ou menos dessa forma.
Então tá bom, tá joia.
Prefeito, muito obrigado pela participação.
Um grande abraço.